Vamos então, começando mais um programa, trazendo na abertura a participação do repórter Rudimar Galvão, através da Unidade Móvel. Bom dia, Rudi.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes que estão acompanhando a programação da tua Rádio Cacique. O nosso destaque de abertura no temática de hoje, Flávio, através da nossa Unidade Móvel, é uma mobilização, é uma paralisação que algumas escolas estaduais de Lagoa Vermelha estão fazendo hoje. E nós estamos aqui no 25º núcleo do CPER Sindicato para saber mais informações a respeito desta paralisação, desta mobilização e dos seus objetivos. Vou conversar com o presidente do 25º núcleo do CPER Sindicato, Juarez Lorenzon, para nos falar sobre a mobilização desta quinta-feira, Juarez. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Hoje nós estamos semi-paralisado no estado. Foi uma decisão que foi tomada na Assembleia, que aconteceu há 15 dias em Porto Alegre, na qual nós faríamos a paralisação em todo o Rio Grande, todas as nossas escolas públicas, óbvio, um dia após o não pagamento dentro do mês. Porque hoje nós temos, o governador Eduardo, ele já fez uma grande coisa para nós. Ele fez um cronograma de pagamento, mas continua a mesma situação do governo anterior. Até o dia 13, o dia 14 do mês novo, nós acabamos recebendo pela faixa de salário. Então não mudou nada. Então foi decidido na Assembleia que todos os dias primeiro de cada mês que não fosse pago o salário durante o mês, como é lei, né, nós faríamos essa paralisação como forma de protesto contra a nova proposta do governo, que é talvez um pouco pior do que a do governo anterior, porque não se definiu nada ainda. Então, o que está acontecendo? Está sendo feita uma discussão nesse dia nas escolas de paralisação, as escolas que param. A ideia é que eles fiquem na escola e discutam a situação. Que situação? A reforma da Previdência, que vai penalizar e muito os professores, principalmente as mulheres, né? A outra situação é que se faça uma discussão de que existe a proposta do governo de reformular o nosso plano de carreira. A gente não é contra, mas desde que não tire o dinheiro que nós já temos adquirido, né? E daí, dentro dessa mesma proposta, de que algumas situações que estão acontecendo hoje na categoria graves, que é a situação de que, até então, quem é nomeado é nomeado, quem tem contrato temporário por tempo indeterminado tem uma garantia, né? Tem os direitos sociais garantido. Agora, qual é a nova pegada do governo? É o contrato fechado. Esse é um absurdo. Por que fechado? Eles estão forçando as direções de escola, alguma que não tem comprometimento com a educação, qualquer situação de um professor que falta ou que fica doente, para que ele deixe de ter aquelas horas que ele tem nas escolas, e que seja feito o pedido para que tenha um novo professor para suprir o cargo. De que forma que está vindo esse novo professor? Através do contrato fechado. Um contrato que o professor começa a trabalhar em março, em dezembro ele encerra o contrato, não tem mais vínculo com o Estado. Esse que está vigente hoje, por exemplo, que é por tempo indeterminado, você tem uma relação com as escolas, com o Estado o ano todo. Você é um funcionário o ano todo. Esse contrato fechado, que é muito ruim, é de que você vai trabalhar de março a dezembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, você não trabalha com o Estado, você não tem relação com o Estado. Você tem que voltar lá na CRE, se inscrever de novo para tentar uma vaga na escola. Então não cria relação com a escola. Então você imagina a qualidade de ensino que nós estamos passando agora e qual é a motivação que esse professor tem para trabalhar. Ele sabe que ele vai trabalhar até dezembro. Qual é a motivação que ele tem? Vai esperar que chegue até dezembro, porque não tem aquela relação de você procurar, estudar, ler um livro, fazer um curso, ir para a sala de aula motivado. Hoje, para a gente ter uma ideia, Rudi, os nossos gaúchos falam tanto do pessoal do Ceará, porque os vendedores de redes e tal, que a gente até goza nesse sentido. Hoje o Ceará é um dos primeiros estados no IDEB, que é o índice que regula a educação, que dá a nota para a educação. O Rio Grande do Sul, que são os intelectuais, nós estamos em 16º, né? Por que motivo? Por esse motivo também. E agora vai se agravar mais, porque como eu coloquei antes, como é que eu vou ter um professor, o professor sabendo que ele tem um tempo limitado para trabalhar? Se aparecer um bico ou um serviço, outro serviço fora do magistério, esse professor vai pegar, porque ele sabe que no magistério não tem segurança nenhuma. E outro agravante, o professor virou um andarilho. Desculpa até a expressão. Por que andarilho? Porque assim, ele faz 8 horas na minha escola, 6 horas na outra escola, e tem professor que tem 3 ou 4 escolas. Além de que vários professores se deslocam para o interior, Santa Luzia, que é distante, ruim, dificuldade, e outras escolas, Tupinambá, que a gente tem a escola do campo, para tentar sobreviver. Então, às vezes, eles fecham 20 horas, 30 horas, mas com 4, 5 ou 3, 4 escolas, e esse deslocamento para o interior. Então, quer dizer, no fim das contas, em dezembro, quando eles entregar, acabar o contrato, eles vão estar com o carro desmanchado, motivação zero. E eu pergunto, qual é a motivação, qual é o incentivo que nós temos para que nós reverta o quadro de educação? Afora a relação que o governador do Estado está fazendo com o governo federal, essa renegociação da dívida com o Estado contempla as atrocidades que o governo está cometendo aqui. Então ele faz uma situação, comunica lá ao governo federal de que está fazendo cumprir o projeto, o programa dessa renegociação da dívida, que é o quê? É o fim do investimento em educação, saúde, segurança. Então cada vez mais nós vamos ter uma escola deficitária. Nós temos hoje um grande índice de falta de professores e funcionários de escolas, né? Algumas escolas estão mais ou menos atendidas, mas assim, no interior, várias escolas, eu tive no Machadinho, tem uma merendeira para atender toda a escola, 2 turnos. Uma senhora, tem uma senhora de idade, eu fiquei com pena de ver ela naquela situação, ela que está se virando. Aí perguntei para a diretora, olha, Juarez, eu tenho pedido para a CREA, mas eles que não, por enquanto, estão olhando o nosso caso. Então assim, ó, está se enxugando, e vai prejudicar quem? A qualidade do ensino. Nós não temos uma qualidade de ensino para nós reverter a situação, que é o que se imagina para ter um país desenvolvido, um país mais democrático, um país onde todos têm seus direitos respeitados. Então é uma situação bem delicada. Aqui em Lagoa, por exemplo, nós temos 5 escolas que pararam integralmente, uma vai parar só a parte da tarde, mas é um sinal de que nós estamos nós se indignando, né? Porque não resolve nós querer dar uma educação de qualidade, Rudi, sendo que nós vamos lá só de corpo. Hoje assim nós temos que avaliar a nossa situação. Nós estamos mais preocupados em cuidar dos alunos, em preencher os dias letivos, e a qualidade a gente às vezes acaba, né, deixando meio de lado. Por quê? Por causa da situação. Nós somos humanos, né? A gente tem os problemas, tem as dificuldades, tem as nossas necessidades, e quando você não tem isso resolvido, automaticamente você vai para a sala de aula só de corpo, porque o teu pensamento está lá fora, nas tuas contas, no teu salário que está atrasado, nos teus filhos que você deixou em casa em situação adversa às vezes. Então é um dia para a gente repensar. Nós vamos estar todos os dias primeiros dos meses seguintes aí fazendo essa paralisação. A escola que não parou agora, por motivos normais, a gente concorda, acho que respeita, acho que faz parte, mas cada vez mais acho que nós temos que demonstrar nossa indignação de que assim, ó, não adianta algumas escolas pararem e a outras não pararem, porque não tem peso o movimento. E cada vez que nós mostrar fraqueza, o governo fortalece, né? Então, a situação é de que a gente faça esse cedido de paralisação hoje em todo o estado, está forte no estado, e que o dia 13 agora de maio foi marcado uma audiência com o governador. Então a gente está forçando hoje que o pessoal pare, porque essa paralisação vai dar força para nós negociar dia 13 com o governador. Porque senão, se nós chegar lá, a direção, chegar lá do CEPER, chegar lá, falar com o governador e apresentar um número baixo de paralisação, eles não vão se preocupar. E hoje assim, a gente sabe que é tudo na base da pressão. Tem pressão, tem resultado. Não tem pressão, não funciona, porque a política funciona dessa forma.
É verdade. E nós temos aqui, Juarez, então, a relação das escolas de Lagoa Vermelha que estão paralisando hoje. O CIEP não tem aula hoje, então, paralisa. João Evangelista Saraiva paralisa as atividades hoje. Trajano Machado, no bairro Oliveira, paralisa as atividades hoje. Monteiro Lobato, em Pisamilho, paralisa as atividades hoje. Escola Francisco Argenta Polivalente tem aula normal. A Escola do Quinho tem aula normal, não aderiu à paralisação. José Ferreira Bueno não aderiu à paralisação. Delfina Loureiro não aderiu à paralisação. Desidério Finamor e Escola Presidente Kennedy e Colégio Arabi Augusto Nacol também não aderiram à paralisação. A Escola João Anselmo Ferreira está paralisada hoje. Silveira Neto tem aula normal, não paralisou. E a Escola Alda de Lourdes Sebem Pereira tem aula pela manhã e paralisa durante a tarde. Esta é a situação das escolas de Lagoa Vermelha.
É, já dá para dizer que avançamos, né? Ah, o mês passado, somente o Colégio Estadual fez a paralisação e as outras não pararam. Então, hoje nós já temos quase 6 escolas em meio turno da UFSC.
Mais de 40% das escolas estão paradas no dia de hoje.
Mais de 40. É um bom número. E já dá sinal, Rudi, de que nós começou a nossa indignação, né? Porque eu tenho que saber que hoje nós temos um quadro com situação normal numa escola, mas a outra está com problema. E a reposição desses professores nesse modo novo, que é o contrato fechado, vai vir, mas não é aquela reposição imediata. Tem escola que fica um mês sem um professor, em disciplinas pontuais. Então, quer dizer, esse mês, os diretores têm que enlouquecer ali e virar mágico para compensar, para não deixar o aluno sair mais cedo, para que os dias letivos sejam fechados integrais. Então, cria uma dificuldade para as direções e automaticamente dá o reflexo na sala de aula, que é a baixa qualidade de ensino que nós estamos tendo. O aluno já se sente assim, desmotivado, porque o dia da matéria tal não tem e vem um substituto. Aquele professor já dá 3-4 aulas no dia. Não é aquele ambiente bom de trabalho. Desgasta o aluno, desmotiva o aluno, e hoje, por qualquer motivo, os alunos estão desistindo de estudar e tal. Automaticamente, o professor que dá 3-4 períodos numa turma só não tem a qualidade. Embora se esforçando, sabe, uma aula preparada, organizadinha, tudo, diversidade, de uma aula bem com qualidade, não dá motivação nem para o aluno, nem para o professor. Então, esse dia da paralisação é essa situação. Além de que, Rudi, a gente está defendendo também, meio casado nesse dia de paralisação, a reforma do ensino médio. A gente sabe que está aí, né? É bem preocupante. E os professores têm que estar sabendo como é que está esse andamento da reforma do ensino médio, que vai tirar da sala de aula 40% dos professores. Os professores não se tocaram ainda. Eles colocaram lá numa situação lá do ensino médio que fala a flexibilização do currículo. Já tinha até comentado contigo. Essa flexibilização é você dar aula na sala de aula ou fora da sala de aula, né? Que tira da sala de aula esses 40% dos professores. Quem são? São nossos colegas. Cada escola que tem o ensino médio vai perder esses 40% de colegas. E essa compensação vai ser um ensino à distância, né? Por qualquer curso, em sindicato, aulas virtuais, à distância, afinal, e que vai compensar para que se feche os 100% da necessidade. Então, são coisas assim que estão acontecendo lentamente, e aí só se vai dar conta quando as coisas acontecem com o professor. O professor diz, olha, estou demitido. Eu estive em São José do Ouro na semana passada, demitiram duas professoras por essa situação. Não tinha mais necessidade, foram enxugando, não tinha mais períodos, não compensava dar dois períodos numa escola só. Imagina o vínculo do Estado com dois períodos. Acabaram demitindo a professora. Aí vão recolocar um outro professor, mais tarde, nesse sistema fechado, que é de março a dezembro, que é um trabalho intermitente, que a gente diz, é safrista, nós vamos virar safristas. Você pensa na colheita da maçã, na colheita do alho, o pessoal trabalha de um período tal a tal, acabou a colheita, acabou o serviço. O magistério está passando pela mesma situação, isso é complicado, e ainda nós temos resistência. Mas, infelizmente, nós, como um diretor de sindicato, do CPERS, a gente leva a informação. Agora, a discussão na escola, com a direção e os professores, eles se definem. Nós não podemos interferir se a escola deve parar ou não deve parar. É uma missão que nós temos aí, mas eu acho que assim, o convencimento e a situação de miserabilidade vai levar os professores a parar e começar a discutir com atraso já, de que a situação do magistério é delicada e, afinal, a educação pública nas universidades, cortes de verba, os estados estaduais, cortes de verba, eu não sei onde é que isso quer levar nós.
É uma situação difícil.
Delicada, mas não podemos entregar. A situação está posta aí, nós temos que discutir, nós temos que se apoderar de conhecimento para que a gente consiga propagar para os colegas, para a sociedade, de que é uma necessidade de nós nos unirmos, os pais, a comunidade escolar, os professores, funcionários, para que a gente consiga manter uma escola de qualidade que está bem delicada.
Muito bem. E esta mobilização, Flávio, vai acontecer todos os meses, no primeiro dia útil de cada mês, para se discutir esta situação. Fica o registro nesta manhã de quinta-feira. Tá bom, Flávio?